Doutor Marcelo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, bom dia. É um prazer poder estar podendo participar e divulgando, né, a importância do controle da saúde.
Uhum, é verdade. Doutor, eu sei que tem várias abordagens possíveis, uma delas a gente vai fazer eco aqui também, que tem a ver com o empobrecimento da população, e esse empobrecimento, ainda mais diante de uma pandemia, afastou, né, as pessoas dos acessos a cuidados básicos que geram saúde. Mas antes de a gente entrar nisso, doutor, vamos tentar entender, né, os conceitos, o que hoje a medicina, né, o que hoje se entende por saúde, qual é o conceito?
Hoje o conceito em termos de saúde é você ter uma plenitude em termos da parte orgânica, propriamente dito, e da parte emocional. Né? Existe uma união muito grande entre doenças e problemas emocionais, e vice-versa. Então, quando nós falamos em saúde, é o ter a poder estar tendo um excelente resultado em termos de fatores de risco, né, para doença cardiovascular, hipertensão arterial, vários fatores, e também ter a parte mental, emocional, muito bem equilibrada.
Entendo, ok. Bom, isto posto, doutor, a gente também precisa entender essa questão, né, da dificuldade que a gente tem hoje de ter saúde ou de caminhar pro lado da saúde, se dá para entender a metáfora do caminhar, né? Num contexto social contemporâneo que, na verdade, normaliza a doença, né? A gente nunca fala assim que é normal ter saúde. A gente acha até, fica surpreso quando alguém tem boa saúde, né, doutora? A gente fica, fulano só tem diabetes, só tem isso, só tem aquilo, como se fosse normal ficar doente. Mas não é normal, é a doença que é o anormal, não é?
É. Nós estamos passando numa fase diferente que a gente nunca teve, né? Que é uma fase pós-pandemia. E aí nós estamos tendo grandes alterações de doença por causa da pandemia em si. Não propriamente por causa do vírus também, e foi um vírus que apresentou uma diversidade clínica de sintomas, onde alguns pacientes iniciaram com problemas somente neurológicos, outros de perda de gosto e cheiro, outros com problemas respiratórios, outros com problemas gastrointestinais. Foi uma apresentação bem atípica, né? Formação de trombo, coágulo, da doença. Mas esta pandemia fez com que as pessoas esquecessem da importância de se cuidar em termos de saúde. Deixaram de ir nos seus médicos, deixaram de fazer atividade física. E o ser humano, ele se auto-sabota, né? Se você vem com uma regularidade de uma atividade física e você para, esse recomeçar não é tão fácil, por mais que você saiba a importância de fazer essa prevenção. Então, a gente teve uma segregação extremamente danosa, onde muitos idosos entraram em quadros de depressão, porque eles foi tirado de uma hora para outra o afeto, eles não podiam ver o neto, não podiam interagir, se saísse de casa iriam morrer. Então isso gerou uma angústia enorme com efeitos psicológicos importantes e além da falta de prevenção. Então nós estamos, eu digo, com uma nova fase, está me chegando o paciente com um câncer mais avançado, porque ele não fez o diagnóstico precoce, com uma doença coronariana mais avançada, porque ele não controlou os seus fatores de risco por 2, 3 anos, e agora essa conta está chegando, e nos nossos consultórios a gente vê cada vez mais pacientes mais graves, e alguns deles com sintomas pós-Covid, como um cansaço, uma fadiga crônica, que não melhoraram depois de um processo infeccioso.
Doutor, agora vem a abordagem, né, que era a segunda que eu gostaria de fazer nessa data de conscientização, no Dia da Saúde, né, que é lembrado amanhã, é justamente essa questão do acesso, né? Se antes da pandemia já tinha uma conduta, muitas vezes, de terceirizar a saúde, né, de deixar que outras pessoas regrassem quando a gente faz visitas a médico, enfim, a pandemia teve tudo isso que o senhor bem colocou, mas também teve um empobrecimento geral das pessoas, também talvez pelo mesmo motivo, né? Pela questão da instabilidade econômica de uma pandemia. Os dados atuais do Banco Mundial mostram que mais de 10 milhões de brasileiros estão sendo empurrados para a linha da pobreza, ou seja, né? Aumentou a quantidade de pessoas mais pobres todos os anos. E com os altos gastos em saúde, acabou que essa distância ficou maior ainda. Aquilo que já era distante ficou maior ainda. Como compensar, hein, doutor?
É muito difícil, porque justamente essas pessoas, por perderem o acesso do seu emprego, perderem o acesso de uma medicina suplementar, né, os convênios propriamente dito, deixaram de ter acesso a algumas prevenções. Visto que, por mais que o nosso sistema único de saúde ele tenha a sua efetividade, ele foi montado mais para o macro, né, atitudes de vacinação, atitudes em massa e não aquela atitude, digamos, mais individualizada à pessoa. Então, hoje, uma mulher que tem história de câncer de mama na família precoce ou um homem com câncer de colo na família, câncer de próstata, eles não têm com facilidade pelo Sistema Único de Saúde uma mamografia, uma investigação preventiva, né? Essa mamografia vai ser marcada para 6 meses, 8 meses, quando consegue. Então, essa individualização passa um monte de patologias que poderiam ser prevenidas e tratadas precocemente. Então, hoje nós tratamos o efeito, né? Quando a pessoa já chega com o câncer, com um gasto para a saúde extremamente grande, e a prevenção nós não conseguimos. Acabamos fazendo prevenção somente da hipertensão, com as medidas nos postos de saúde, da diabetes, que a gente sabe que no macro isso diminui eventos cardiovasculares, doenças de câncer e tudo mais. Perfeito. Então essa falha, como se falou, esse empobrecimento faz com que as pessoas não tenham acesso a uma prevenção.
Doutor, há alguns mecanismos, né, ainda mais pensando pela sua especialidade médica, né, o cuidado com o coração, a saúde do coração. A gente sabe que os dados ainda apontam, né, que as principais causas de morte das pessoas são as guerras primeiro, né, depois acidentes de trânsito, quando o assunto são coisas evitáveis, ou doenças cardíacas, né. Então, pensando por esse gancho, doutor, há alguns recursos, entre eles, por exemplo, prevenções no estilo de vida, há também um olhar para a questão das condições genéticas de família que podem alertar para diagnósticos precoces ou para mudança de estilo, e também a questão de alguns recursos como venda de remédios fracionados ou mesmo uso de genéricos. O que é importante disso tudo que eu mencionei que o senhor gostaria de referendar?
Então veja, a prevenção de mortalidade hoje, a principal causa de mortalidade na área médica são as doenças cérebrovasculares, né? E entraria o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto no coração, e o AVC. Tá? Então, as atitudes de mudança de estilo de vida, controle da hipertensão arterial, controle adequado da diabetes, controle adequado dos níveis de colesterol, né? As atitudes como atividade física, o não tabagismo, isso tudo minimiza a evolução da doença e, consequentemente, tem um impacto em termos de mortalidade. Coincidentemente, a maior parte desses fatores de riscos para doenças cerebrovasculares também são vistas nos cânceres. Então, a mudança do estilo de vida não vai diminuir somente o índice de infarto e AVC, mas vai diminuir também o índice de câncer e de outras patologias que são tão graves quanto o infarto AVC. Mas a grande maioria da mortalidade se faz pela essa doença cerebrovascular, como a gente comentou, e aí controlar esses fatores de risco é fundamental.
Doutor, além de tudo que a gente já conversou aqui, né, sobre a questão do Dia da Saúde, né, prevenção, conscientização e as problemáticas que a gente também apresentou, que são desafios, algumas perguntas eu fiz, mas certamente eu não conheço toda a rotina, o senhor como médico conhece muito melhor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que o senhor acha que seria interessante também nesse canal de aproximação com a população possa mencionar agora?
Sim, eu acho que procurar, sim, um médico que possa te orientar em termos dessa prevenção. Veja que as mulheres já é muito mais fisiológico ter o seu ginecologista, né? Então você vê já que as meninas quase na adolescência já iniciam com o seu ginecologista, acompanham na fase gestacional, acompanham na sua fase pós-gestacional com o médico, e os homens muitas vezes não têm esse acesso tão intrínseco, né? Eu faço a parte da área de cardiologia e a maior parte dos pacientes homens que chegam no meu consultório, por incrível que pareça, foi porque foram tentar fazer a carteira do DETRAN e o médico identificou uma hipertensão e não liberou a carteira. Aí, por esposa ou por essa necessidade, que eles vão ao médico para fazer essa investigação. Então, assim, é importante homens, mulheres, ter pelo menos uma avaliação clínica uma vez no ano, reconhecendo os seus exames de sangue, seus fatores de risco, para prevenir doenças lá na frente.
Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigada aí pela sua presença, né, disponibilidade de conversar com a gente. Um ótimo dia.
Obrigado, eu que agradeço.
Até, tchau, tchau.